Estamos viendo el séptimo principio, y vimos la primera parte,
boca a boca,
estamos en la página 55, en el Código de Fundamentos de la Torá. ¿Qué que nos habíamos visto rápidamente?
Moisés fue el mayor de los profetas.
Que no fue el mayor de los profetas.
A diferencia de Moisés y todos los otros. Los otros profetas só conseguiu obter a profecia en sonho o una visión, al paso que Moisés podía profetizar, mesmo cuando estaba totalmente desperto. A Torá así dice, cuando Moisés entraba no tabernáculo da reunión, para falar com Deus, ouvia a voz que lhe falava. Todos os profetas só recebiam profecias por intermédio de um anjo. Tudo o que podiam ver era uma alegoria ou metáfora. Moisés, porém, não recebia sua profecia por meio de um anjo. Deus nos diz, boca a boca eu falarei com ele. Em outro trecho, a Torá diz, Deus falava a Moisés face a face. Encontramos também, ele contemplar uma visão de Deus. Isso nos ensina que Moisés não via uma mera alegoria. Ele via as coisas como ela era, sem ter de recorrer a nenhuma metáfora. A Torá assim diz, eu falo a ele claramente e não com alegorias. Moisés não tinha uma visão alegórica, mas era capaz de ver as coisas como elas realmente são.
Ou seja, ele... essa era a grande diferença entre Moisés e os outros profetas.
E tem certo? Tudo que ele passou lá em cima, tudo, que ele isso... fez tudo diretamente.
Exatamente, se refere aqui. Só que está fazendo um paralelismo.
Em relação aos outros.
Todos os outros profetas.
Todos os outros profetas ficavam aterrorizados, confusos, dilacerados pela sua experiência. Não era assim com Moisés.
Calma, o que significa isso?
Eles sentiam fisicamente
um trauma.
Aquela...
Por quê?
Porque eles não estavam preparados.
Mas para entender é muito simples. Você tem que estar preparado para poder receber a revelação divina. Para poder receber muita energia. Revelação divina implica energia. Um exemplo simples. Gili, você importa equipamento de 110 em 220? Sim. Se você coloca um equipamento de 110 em 220, o que acontece?
Churrasco.
Já era. Por quê?
Não está preparado.
Não está preparado para tanta energia. É o que acontecia. Os outros profetas tinham um nível de, vamos dizer, transformador diferente, onde precisava pegar mais refinado. Moshe pegava com maior intensidade. Moshe pegava força motriz 380.
E deixa eu falar uma coisa. Apesar de eles serem profetas, e eles recebiam isso de uma forma atenuada ainda também, através de sonhos.
Sim, mas mesmo assim,
eles ficavam
mesmo que passava por filtros e tudo mais, não era revelação. Mesmo assim, não aguentava. E nós vemos isso, inclusive, o Midrash nos conta na Torá, quando Deus deu a Torá ao povo de Israel, que está escrito, as duas primeiras mandamentos, sempre da Torá, que Deus falou diretamente. O resto, o povo veio e falou para Moshe, está escrito assim no verso, não passou. Da vera tá, irmão Benishma, fala você conosco que vamos ouvir para não morrer. Por quê? Tanta revelação divina que eles tinham clota nefesh, que se explica em Kabbalah. Eles tinham a alma saía do corpo. Eles morriam simplesmente. Por quê? Entravam em êxtase, em transe, a alma saía do corpo. Era tanta revelação que não aguentava.
Mas Deus não sabia que se ele falasse direto com eles iam morrer todos?
Sim, aí ressuscitou.
Ah.
Mas o conceito, certo, que na prática é muita revelação. Então por isso que nos traz aqui nesse conceito traumatizante, assim, de aterrorizados, abalados, etc.
Vai, então. Todos os outros profetas ficam aterrorizados, confusos e dilacerados pela experiência. Não era assim com Moisés. Como diz a Torá, Deus falava a Moisés como um homem fala com seu amigo. Um homem não fica aterrorizado ao conversar com seu amigo. Do mesmo modo, Moisés tinha força mental suficiente para compreender palavras proféticas sem nunca perder a compostura. Nenhum outro profeta conseguia alcançar a profecia sempre que desejava. Não era assim com Moisés. Quando queria, ele podia ser envolto pela inspiração divina. E a profecia descia sobre ele. Ele não precisava se concentrar e se preparar para isso, pois estava em constante estado de concentração e prontidão, exatamente como um anjo mediador. Ele podia, portanto, profetizar a todo momento, e a Torá menciona que ele disse, agora esperai, e eu ouvirei o que Deus ordena em vosso caso.
Ou seja...
Ele responde a consultas.
Mas, ou seja, você às vezes tem que se preparar, tem que ir se concentrar, Certo, que nem, vamos dizer, antes de um jogo, o técnico faz concentração do time. Certo? O que significa?
Física e mental.
Tem que entrar em clima. Certo? Da mesma forma aqui. Só que aqui Moshe estava sempre em clima. Moshe estava sempre pronto. Moshe, daí, inclusive o Talmud diz que Moshe, quando, depois do Monte Sinai, não voltou para casa. Cada um voltava para sua casa. Por quê? Porque um dos preparos que tinha que ter para poder ter a revelação divina está separado da mulher. Nós vemos que Deus pediu para o povo se separar das suas esposas, das suas mulheres, 3 dias antes da outorga da Torá. Por quê? Por um conceito de purificação. Certo? Se o homem está com sua esposa, ele pode se purificar. Não que a mulher impurifique. Ok? Ele pode se purificar. Então, por esta razão que Moshe depois saiu de casa. Entre aspas, saiu de casa. Ele se consagrou, está a expressão melhor, se consagrou à sua sagrada missão.
Aí não voltou mais para casa?
Não. Aí, inclusive, esse trecho está escrito na Torá, quando tinha Eldad e Meidad Midnavim Bamachané, tinha 2 caras querendo adquirir o espírito de profecia. Eles queriam profetizar. Então, conta, Rashi traz o comentário, que Mará traz, Masechet Shabbat, que a esposa de Moshe ouviu eles falando, e ela disse, coitada das mulheres destes. Se elas pensam que é um grande privilégio que o marido vai virar profeta, coitadas, elas não sabem o que lhes espera. Aí falou por quê? Falou porque ele tem que estar pronto sempre para falar com Deus em qualquer momento. Então, simplesmente, vão ficar sem marido. Ele vai se consagrar. Você tem que se consagrar a essa missão sagrada.
É daí que os padres não casam?
Não sei qual que é o princípio deles não casando. Eles casam com Deus, teoricamente.
Ah, bom, sei lá.
Mas aqui o conceito é diferente. Mas isso era para Moshe, que Moshe falava com Deus a qualquer hora. Não é qualquer um que tem que estar nessa situação. É que ela tinha a experiência do marido dela, então ela imaginou que todo mundo...
Todos vão entrar bem também.
Exatamente.
Deus prometeu isso a Moisés quando disse, vai e dizei-lhes, voltai agora para as vossas tendas, tu, porém, fica aqui comigo, e eu falarei a ti.
Ou seja, continuando, deduzindo...
Nós vimos disso que todos os outros profetas tiveram que retornar para as suas tendas, para as suas necessidades mundanas, depois de concluírem sua profecia. Eles voltavam a ser iguais a todas as outras pessoas, e, portanto, não tinham de se separar de suas esposas. Moisés, por outro lado... jamais voltou à sua primeira tenda e nunca mais tocou uma mulher. Sua mente estava constantemente ligada ao Criador de todos os mundos e a glória jamais o abandonava. Ele tornou-se tão santo quanto um anjo. A Torá diz assim, a pele de seu rosto emitia raios de luz.
Ou seja, ele adquiriu um nível de elevação que o semblante dele, sabe, transluzia. Você vê, tem gente que você tem... Em hebraico se diz Adrat Panim. Tem um rosto que brilha, tem um brilho. Sabe, tem tzadikim assim, que você vê que te transmite uma luz especial. Não é como no desenho animado, que tem uma áurea em volta, mas o conceito em si, que tem uma luz, tem um brilho diferente. Por quê? Porque ele simplesmente se espiritualizou a tal ponto que ele primeiro se descorporizou para se espiritualizar. É todo um processo. Não adianta. Isso que se conta, por exemplo, quando Rabi Akiva ficou 24 anos estudando. Ele ficou primeiro 12 anos e depois foi mais 12. Mas no meio ele não voltou para casa. Pergunta qual é o problema? Já chegou perto, por que não foi para casa? Porque tivesse quebrado. Se ele tivesse entrado em casa, tivesse, como diz... caído no mundo mundano novamente, ia ter que ter novamente uma preparação. Assim ele se manteve no embalo. A gente não tem socialmente a ideia do que está se tratando, sinceramente. Em que sentido? Não, nós não sabemos o que significa viver uma vida dedicada ao espiritual. Por quê? Porque constantemente você come porque tem prazer de comer.
Quer prazeres.
Entendeu? Você vai... É simples. Isso só o ser humano tem. Incrível. Mas só o ser humano. Está trazendo nos livros que nós não vemos, um exemplo bobo, um animal em um restaurante. O ser humano tem o prazer. Ele procura prazer nas suas necessidades mundanas. Comer é uma alimentação. É alimentar-se, na prática, o que é? É uma necessidade fisiológica. Preciso nutrir meu corpo. Todos os animais fazem, mas o homem transforma isto num quê?
Numa arte.
Num culto.
Não, mas tem preferência. Os animais também têm preferências.
Não, mas é diferente.
Né? Mas ele não tem a preferência dele, eventualmente. Não, o que gosta mais não. O que ele tem? Ele come.
Você tem animal, você dá duas comidas, ele prefere esse número.
Porque você deu duas. E não vai buscar. O homem vai buscar, ele vai no restaurante, hoje eu quero sushi, amanhã quero tailandês, depois quero indiano e depois quero. Eu vou, como diz, procurar isso. O animal não, se eu coloco na frente dele, ele não vai procurar. O animal quando vai caçar, por exemplo, ele vai à procura de comida, ele vai à procura do que está disponível. Do primeiro que aparecer, acabou, ele quer satisfazer a fome. O homem não quer satisfazer a fome, o homem quer o prazer que a comida vai lhe dar. Ele trabalha para ter o prazer. E vai temperar a comida e vai trabalhar horas na cozinha. Ele pode transformar isso num serviço a Deus, mas faz de tudo isso um culto, na verdade. Não um culto que chega a ser idolatria, mas um culto no sentido do prazer, o investimento que ele faz para o prazer que ele vai ter através da comida. Mas tem pessoas que chegam no nível espiritual que comer para eles não interessa o que tem. Uma canja que tem mal, tem um pedaço de osso de assinha já está, flígale já está suficiente. Ou um gérgale.
A situação está mal, hein?
Não, mas não, porque o que acontece? Ele toma essa sopa, essa canja, para se alimentar, para aquecer o corpo, e com isso vamos embora.
Sim, mas se ele tem mais prazer, ele pode servir melhor também.
Se ele tem mais prazer, pode servir melhor, mas tem um nível mais elevado que ele não precisa desse prazer. Já tem o prazer diretamente no espiritual. É um nível mais elevado. Ele se desvinculou desse aspecto material e físico. Ele já está num nível diferente. Ele já está numa esfera.
Moshe não estava no meio do Moshe povo.
Perdão, ninguém disse que não é para poucos. Mas estamos sendo realistas, que existe. Quando você está num período onde você está na tua vida espiritualizado, então toda a tua vida é diferente. É isso que acontece aqui. Você se espiritualiza, você está num nível que você consegue se elevar.
No caso de anjo, né?
É o que está dizendo de Moshe. Por isso que Moshe era diferente dos outros profetas.
Mas ele andava no meio do povo ou não? Ou ele ficava afastado?
Não, ele andava no meio do povo, ele andava com o povo.
Então a gente imaginou, ele está lá e o cara fala, minha mulher me fez isso, minha mulher me fez aquilo, e ele conseguia se manter intacto, totalmente espiritualizado.
Sim, porque ele enxergava nisso.
Me enchia de novo com a história.
Não é o chato, ao contrário, ele via a possibilidade de fazer a mitzvah, de ajudar alguém que está precisando. Não é o chato. E simplesmente.
Não, mas então ele conseguia então manter toda essa espiritualidade e andar no meio do povo.
Sem se envolver.
Sem se envolver.
Ao contrário, isso.
Não, se envolvia, claro. Não, mas eu digo assim, sem.
Você conta que tinha um grande rabino, o Rabbi Marash, que quando ele entrava alguém a conversar com ele em audiência particular, ele depois saía todo suado. Talvez perguntaram para ele por que ele está todo suado. Ele falou, você sabe o trabalho que dá? Eu estar no meu lugar, ouvir tudo o que a pessoa tem que dizer, depois eu deixar meu lugar, me vestir no lugar dele, me colocar nas roupas dele, na situação dele, para entender o que ele me disse, e depois voltar ao meu lugar, e desde meu lugar poder aconselhar ele na situação dele. Só que eu tenho que ouvir como eu. Tenho que depois chegar no nível de sentir e me identificar como ele. Mas respondeu o quê? Como eu novamente. Então, isto daqui requer um nível muito elevado. Eu acredito que é igual como o Moshe Rabbeinu. Mas ele voltar é...
Que lição, é assim.
Mas isso quando alguém te vem te pedir um conselho, você tem que tentar dar um conselho desde a tua perspectiva, mas entender o lado dele. Logicamente, vamos dar um exemplo simples, bobo. Você tem um funcionário na tua empresa que ganha R$1.000 por mês e ele está te contando que ele está com problemas, sei lá o que. Não é dar para ele um aumento, não veio te pedir um aumento. Ele veio te contar que está com um problema determinado. Você tem que entender o problema dele e não resolvê-lo com uma torta, está aqui mais 50 e acabou. Porque isso não resolve o problema. Isso pode ser um paliativo. Certo? Isso, inclusive, está trazendo na Parashá, não vamos falar hoje, o senhor da Parashá mais adiante, mas na Parashá de Pinchas, a diferença entre Pinchas e Moshe. Por que que Pinhas chegou, entre aspas, a ser mais que Moshe?
Sim, porque ele fez uma coisa que ele não precisava.
Mas não, ele resolveu um problema. É. Moshe adiava o problema. Isso está escrito...
Ah, essa é a segunda parte. Essa semana você já comentou sobre isso.
Aqui. Não, eu comentei...
A pessoa que faz mais do que deve, de jardineiro.
Na sexta noite.
Aí você mudou de jardineiro para o que que era?
Era...
A noite que você transformou ele em... Porque aqui cozinheiro. Você contou... É, a noite você transformou ele em cozinheiro.
Perdão, mas cada um conta a profissão que você quiser, mas o conceito é simples.
Sim, que você cumpre, você não tinha obrigação de fazer uma coisa e fez. Você não estava treinado para isso e fez.
Mas na sexta, mas isso, o que aconteceu? A história de Pinhas começa na semana passada e continua. Não, e a recompensa vem na nossa semana. Então, semana passada era o ato. Essa semana é a recompensa. Então, por que a recompensa dele é diferente? Como se diz? É como se fosse duas etapas. Num você tem atitude, no outro você vai ganhar recompensa. Então, ok, vamos entender qual foi a atitude. O que teve de especial a atitude? Depois vamos entender qual foi a recompensa, que teve de especial a recompensa. São dois lados diferentes. Mas o que eu queria trazer simplesmente em relação a Moshe, entender que Moshe estava num nível onde ele se despojou do material, da materialidade. Onde simplesmente tem gente... Eu vou dar um exemplo prático. Não sei quantas pessoas vocês conhecem que têm bastante dinheiro. Mas eu conheci uma pessoa que tem Baruch Hashem, está muito bem. Muito bem. E você vê, ele não tem uma roupa de grife. Ele vai num evento, ele vai com uma calça social, uma camisa. Sabe? Está muito bem vestido, muito... Usa roupa muito bem passada, etc. Mas ele não precisa mostrar nada para ninguém. Ele é. Tem gente que precisa mostrar, tem gente que é. Ele não precisa mostrar nada. Ele não precisa andar com carro, não precisa provar nada para ninguém. Ele anda com carro que vai transportar ele, acabou. Entre aspas.
Prefeito blindado.
Talvez nem isso. Tem uma questão de Brasil, de segurança, talvez. Mas o conceito em si. Agora, tem gente que precisa mostrar, tem gente que é. Quem é não precisa mostrar nada para ninguém. Ele é. Não adianta, não precisa provar. Certo, um Cohen não precisa andar o dia inteiro com uma plaquinha só Cohen. Ele é Cohen. Acabou, todo mundo sabe que ele é Cohen. O Levi. Acabou. Não precisa gritar, andar o dia inteiro. Não porque eu sou Levi, porque eu sou Levi. Bom, você tem o sobrenome Levi também, não tem, a bandeira está aí, mas... O conceito em si. Cada um de nós. Então, Moshe era, ele estava num nível assim. Não precisava...
O povo não acreditava em Moisés por causa de quaisquer milagres que ele possa ter realizado. Pois quando uma pessoa acredita em algo por causa de milagres, ela pode ainda ter dúvidas e suspeitar que eles talvez tenham sido realizados por meio de mágica ou astúcia. Todos os milagres que Moisés realizou no deserto, porém, só ocorreram por serem necessários e não para dar prova de sua profecia. A comida, a água...
Moisés não precisava provar nada para ninguém. Aquilo que acabamos de falar.
Assim, quando foi necessário derrotar os egípcios, ele dividiu o mar e salvou-nos no meio dele. Quando precisávamos de alimento, ele nos proporcionou maná. Quando tivemos sede, ele partiu a pedra para obter água. Quando o Coré e seu grupo se... E seu grupo se rebelaram, ele fez com que a terra os engolisse. O mesmo se aplica a todos os outros milagres que realizou.
Então, na prática, não é que fazia milagre para se promover, para ganhar adeptos, para mostrar do que ele é capaz.
Se vangloriar.
Exibiu do que ele é capaz. Oh, vejam aqui.
Vai falar, explicando. Mas a razão principal pela qual nós acreditamos em Moisés é o que ocorreu no Monte Sinai. Nossos olhos viram e não os olhos de um estranho. Nossos ouvidos escutaram e não os de outra pessoa. Houve o fogo, os trovões e os relâmpagos, quando Moisés entrou nas nuvens profundas. A voz lhe falou, e nós mesmos a ouvimos, dizer, Moisés, Moisés, fala ao povo. Moisés assim disse ao povo, face a face Deus vos falou. A Torá diz também, Deus não fez este pacto com nossos pais, mas conosco que estamos hoje todos vivos aqui. Algum comentário?
Não.
A revelação do Sinai é a única prova real de que a profecia de Moisés era verdadeira e não envolvia nenhuma astúcia. Deus disse a Moisés, eu venho a ti em uma nuvem espessa para que o povo possa ouvir quando eu te falar e te creia para sempre. Antes do Sinai, o povo não acreditava com uma fé bastante forte para durar para sempre. Talvez acreditasse, mas posteriormente podia ter dúvidas e suspeitas. Aqueles que receberam a mensagem de Moisés foram, portanto, eles mesmos testemunhas de sua profecia, que sua profecia era verdadeira e nenhum outro sinal foi necessário. Moisés e o povo judeu eram como duas testemunhas que viram a mesma coisa. Cada uma das duas testemunhas sabe que a outra está falando a verdade, e nenhuma precisa de provas em relação à outra. O mesmo ocorreu com Moisés. Todo o povo judeu foi sua testemunha depois da revelação de Sinai. Nenhum outro sinal foi necessário. No início da carreira de Moisés, foram-lhes dados milagres para realizar no Egito. E Deus lhe disse: eles ouvirão a tua voz. Mas Moisés sabia que alguém que só acredita por causa de milagres ainda tem dúvidas, suspeitas e pensamentos semelhantes. Ele, portanto, não quis ir e disse a Deus: eles não acreditaram em mim. Deus disse-lhe então que os milagres eram apenas para estabelecer a fé, até depois do êxodo. Então eles se postariam diante do Monte Sinai e todas as suspeitas seriam eliminadas. Nesse momento, eles saberiam com certeza que desde o começo havia sido Deus quem lhe dera os sinais iniciais. Eu o enviara e não teriam mais nenhuma dúvida. Deus, portanto, disse a Moisés: este será teu verdadeiro sinal de que eu te mandei. Quando tirares o povo do Egito, servirás a Deus sobre este monte. Quer dizer, ele já sabia que ele ia voltar lá no Sinai, né? Por conseguinte, quando chega algum outro profeta, não acreditamos nele apenas porque realiza milagres. Não é só por realizar milagres que devemos aceitar tudo o que ele diz. A única razão pela qual aceitamos uma profecia é porque a Torá diz que se ele apresentar um sinal, o ouvirás.
Então, se vier algum por aqui e dizer, te mostra um sinal, um profeta, tipo, enquanto se cumpre o que ele está dizendo, você acredita nele. Mas você acredita porque pelo sinal, realmente. Moshe não era por causa dos sinais. Você ouviu um monte de sinais, Deus falar com ele. Você testemunhou.
A maioria dos seres humanos continua aplicando ver para crer ao invés de crer para ver. É isso que acontece.
Entre aspas, sim, a gente acredita só no que a gente vê. Somos escépticos, não?
Escépticos.
E uma coisa importante também em relação e os milagres, se vai aparecer alguém que faz um milagre maior, você vai parar de acreditar nele, ou feiticeiro, ou energias do mundo existem, aí seria outro tema, de o que surgiria, se existe feitiçaria e tudo mais, magia negra ou coisa semelhante àquilo que eles chamam. Deus criou no mundo energias.
Está escrito que não pode fazer.
Por isso que está escrito, se não tivesse consistência, Deus não precisaria proibir.
Mas existe.
Lógico. Eu não queria dito nas bruxas, para as que dizem que azar e azar.
Bom, fora que existe aqueles negócios que fala de astúcias, né? Que parece um milagre, não é?
Exatamente, é o que chamamos de magia, etc.
Não, nem precisa ser magia, pode ser.
Truques. É. Ilusões óticas. Se não, pergunta para o David Copperfield.
Esse é ilusionista.
Esse é ilusão.
Mais uma vez, isso se assemelha às leis que dizem respeito à evidência. O depoimento prestado por duas testemunhas é aceito como evidência legal, embora nunca seja possível saber com certeza se elas estão dizendo a verdade. Do mesmo modo, é nos ordenado ouvir tal profecia, apesar de... Apesar de não sabermos ao certo se o seu sinal é verdadeiro, e não consequência de mágica ou astúcia. Isso a gente estava discutindo agora. Portanto, se surge um profeta que tenta refutar...
E tenta refutar
a profecia de Moisés, nós não o aceitamos, ainda que ele realize grandes milagres. A profecia de Moisés não dependeu de nenhum milagre e, consequentemente, não pode ser questionada por milagres. Nós vimos e ouvimos com nossos próprios olhos e ouvidos, exatamente como fez Moisés.
Ou seja, uma vez que Moisés, você acredita nele a partir de Deus, só Deus que pode, entre aspas, desacreditá-lo, e ninguém outro. Então, se Moisés, na sua Torá, te diz que tem que comer kasher, não pode vir ninguém e dizer, hoje em dia você não precisa mais comer kasher. Se Moisés te diz que tem que pôr talit tefilin, você não pode vir ninguém e dizer que não precisa mais pôr talit tefilin.
Porque você ouviu lá.
Você ouviu diretamente de Moisés, que ouviu de Deus. Entendeu?
Questionar.
Podemos usar aqui mais uma vez o exemplo das testemunhas. Se as testemunhas afirmam algo, mas alguém viu com seus próprios olhos que isto não é verdadeiro, então ele não é obrigado a aceitar o depoimento delas. Ele sabe com certeza que elas são falsas testemunhas.
Mesmo que ele não possa provar.
A Torá diz, portanto, mesmo que o sinal ou prodígio venha a acontecer, não ouvirás as palavras desse falso profeta. Ele talvez produza sinais e milagres, mas está vindo para contradizer o que vimos com nossos próprios olhos.
Ou seja, aquilo que você viu, e você viu a cena, você pode tentar explicar a cena de uma forma diferente. Mas com certeza você não pode contradizer a cena. Não pode dizer que não existiu. Por exemplo, eu ver alguém que está sendo condenado por, tem um midrash, está ligado com a nossa paraxá justo também, não? E tem um midrash que diz que tinha uma pessoa que foi condenada por cuidar Shabbat. Então você vê que ele estava cuidando Shabbat, ele não quis transgredir o Shabbat. Como está sendo condenado? O tribunal está condenando ele por cuidar Shabbat. Só que o que significa ele cuidou Shabbat? Justamente no Shabbat ele se recusou de levar uma pessoa no hospital que precisava de tratamento. E a pessoa acabou falecendo. Então, no seu cuidado de Shabbat, ele comprometeu uma vida. Então, ele precisa ser julgado. Por quê? Porque a mitzvah, nesse momento, era salvar a vida da pessoa. Levar no hospital, dar o tratamento providencial, pelo menos o tratamento devido. Ele, no seu... No seu zelo, vamos dizer assim, de cuidar do Shabbat, ele negligenciou essa vida e deu essas consequências. Então, ele está sendo culpado. Mas o que quero te dizer
dali
é justamente isso que está dizendo aqui. Então, na prática, você está contradizendo o que nós vimos com os próprios olhos. Ah, mas eu estou vendo que ele está sendo julgado por cuidar Shabbat. Como pode ser? Esse tribunal está maluco. Não está maluco. Está julgando ele por cuidar Shabbat. Só que cuidou Shabbat na hora errada, no momento errado, na forma errada.
Agora
só acreditamos na evidência?
Só acreditamos na evidência dos milagres por causa de um mandamento que nos foi dado por Moisés. Portanto, não podemos jamais aceitar qualquer sinal que venha a contradizer Moisés. Nós mesmos ouvimos e vimos sua revelação.
Já nós partilhamos no Monte Sinai. Então, em resumo, a revelação de Moisés, a Torá de Moisés, o status de Moisés é inquestionável. Então, se vier alguém e dizer a Torá que Moisés nos deu foi escrita por um grupo de homens, a Torá não é divina, etc., então é simplesmente heresia, bobe mais. Não tem que dar ouvidos. Isso não é judaísmo, não é Torá.
Aqui está falando um negócio. São três os que se incluem na categoria dos hereges. Aqui está falando de apicoides.
Né? Um deles que aqui é quem?
Uma delas é aquele que nega a profecia de Moisés.
Exatamente. Então, consequentemente, se ele nega a profecia de Moisés, então se você vai e de repente vier alguém se chamando Moisés de rabino, e ele alegando que ele é rabino e hoje em dia ele tem outro movimento, sei lá o quê, e que não precisamos cumprir a Torá do jeito que é, porque Moisés é diferente, é uma alegoria e tudo mais, ele está indo contra o judaísmo, contra as bases da Torá.
É o caso das mulheres que colocam no filim, tem correntes que...
Não vou entrar nisso. Estava falando de Moisés, não estava falando de mulher colocar no filim. Mas se alguém negar o conceito...
escreveu a Torá...
Dizer que Moisés escreveu a Torá... ou que o grupo de pessoas escreveu a Torá, então do mesmo jeito que interpretado, nós podemos desinterpretar, vamos dizer assim, ou dar uma conotação diferente. Ele está indo contra, simplesmente, isso deixou de ser judaísmo já. Pode ser agradável, pode ser legal, pode ser muito bacana, mas isso deixou de ser judaísmo. Deixou de ser Torá. Eu acho que, considerar que são 9 horas, vamos discutir semana que vem, porque geralmente a discussão é a parte que vem mais...
E demora mais.